alesse a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre o livro de Isaías. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre o valor dos nossos estudos e sobre a qualidade da recepção do programa. Para nós, esse retorno é muito importante porque nós desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem nos escreveu dando esse retorno para nós foi o irmão W.H. da cidade de Ibirama, no estado de Santa Catarina. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Estou sintonizado na RTM todos os dias. É muito bom estar conectado, pois assim a gente está mais perto da palavra de Deus. Eu me sinto muito mais fortalecido, animado e também com maior conhecimento, pois tenho aprendido muito com os programas, meditações, estudos e testemunhos. A serenidade no tom da voz de vocês traz uma paz e leveza ao coração. Parabéns a toda a equipe e que Deus abençoe a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras de apoio e parabéns pelo hábito tão saudável de estar interessado e ligado no estudo da Palavra de Deus. Esta é a prática que tem sustentado muitos cristãos. Por isso agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. E também por isso temos orado, pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa, para que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado. E que cada um de vocês sejam edificados e desafiados a mostrarem em suas vidas cada vez mais uma maior semelhança com o Senhor Jesus Cristo. E agora chegamos àquele momento em que buscamos as bênçãos de Deus especificamente para esse programa. Nós vamos orar. Eu quero convidá-lo a orar comigo, colocando as nossas vidas e esse programa nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e que desperte a atenção de muitos amigos para que procurem a salvação em Jesus Cristo. Senhor, pedimos a Tua bênção para a vida familiar, ministerial, profissional e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do Seu gracioso amor. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, estamos hoje diante do capítulo 27 de Isaías. O nosso propósito é estudarmos todo o texto desse capítulo. São apenas 13 versos, mas o seu conteúdo é especial. Nós vamos estudar, então, Isaías 27, 1 a 13. Nesse texto, estudaremos as palavras que concluem aquilo que temos denominado de o pequeno apocalipse. O pequeno apocalipse de Isaías. Nesse pequeno apocalipse, do capítulo 24, até o capítulo 27, encontramos a profecia do louvor do povo de Deus depois de ter sofrido a justa punição pelos seus pecados através do exílio. E por falar em pecados, certamente já surgiu na mente de alguns dos nossos ouvintes uma pergunta recorrente, uma pergunta que muitos têm feito. Por que Deus punia todo o povo quando só as autoridades pecavam? Querido amigo, precisamos distinguir dois tipos de pecados, os pecados pessoais e os pecados coletivos. Os pecados dos governantes, das autoridades, certamente acarretavam consequências nefastas para toda a sociedade que eles dirigiam. E isso acontece também pelo efeito moral, ou porque o povo, aderindo ao pecado das autoridades, torna-se cúmplice delas por elegê-las ou por não se opor a essa autoridade errada, corrupta, pecaminosa. Quando tal acontece, o pecado não é apenas do governante, mas se torna o pecado de toda a sociedade, de toda a nação que ele governa. Já os pecados do povo são punidos na própria história, na sua trajetória nesse mundo, mas com certeza são punidos também no final. Um dia serão julgados naquele dia do Senhor, quando o significado é no dia final da volta do Senhor. Uma autoridade injusta, querido amigo, corrupta ou até assassina, terá culpa pelos crimes que cometeu, mas a sua família, o seu povo, a sua nação serão afetados pelo seu pecado individual. Você se lembra também do pecado de Acã? Era um homem só, não era autoridade, pecou, mas todo o povo foi punido. Ele sofreu, a sua família sofreu a desonra, o descrédito e a penúria decorrentes da prisão de um pai. Será percebida, será recebida pela família. É a família que paga. A fama e a desconfiança daquele governante recairá sobre quem? Sobre toda a nação também. E todos desconfiarão dos seus futuros líderes. Isso é, nós estamos entrelaçados. Quando nós cometemos um pecado, acontece a nossa punição, mas também os que nos cercam estão envolvidos. Quando uma nação peca, toda a nação recebe também a punição do Senhor. Já aqui na história, mas certamente lá no final da história. Querido amigo, nós herdamos a honra dos nossos pais, mas também nós herdamos as desonras. Herdamos o bom nome da nossa família, mas também herdamos o mau nome que a nossa família criou. Herdamos o bom nome da nossa pátria, mas também herdamos as más famas que os nossos dirigentes têm. Quando não exigimos um comportamento ético correto até diante de Deus, também nós pecamos e somos culpados. Lembre-se, temos pecados de omissão quando não somos contrários aos erros dos nossos semelhantes, mas temos pecados de comissão quando juntamente com eles erramos e desagradamos a Deus. Deus nos quer santos. Eu e você, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa sociedade e certamente a nossa nação. Deus quer um povo que o honre, que o louve, que ande em santidade diante dele. Mas, graças a Deus, porém, que Deus nos livra dos nossos pecados. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. E, querido amigo, essa foi a experiência mais especial, a experiência marcante do povo de Deus durante toda a sua trajetória na Terra Prometida. Desde que saiu do Egito, sob a liderança de Moisés, ao pecarem por incredulidade em Cades Barneia, Deus os puniu, fazendo-os perambular por 40 anos no deserto, mas a graça dele constituiu uma nova geração que, enfim, herdou a Terra Prometida. No período dos juízes ocorreu exatamente a mesma situação e você deve se lembrar do ciclo que se repetiu indefinidamente. Será que você se lembra daquela sequência? Pecado, punição, confissão, arrependimento, o envio de um juiz libertador, a libertação e, por fim, a pacificação. É, durante esse tempo todo, Deus foi sendo um Deus misericordioso, benevolente, longânimo, livrando o seu povo continuamente. No período da monarquia unificada, depois de Saul ter pecado, tendo um final de vida longe do Senhor, o Senhor mesmo escolheu um homem segundo o seu coração para reinar sobre o seu povo. Davi, escolhido, embora tivesse pecado, adulterando com Betseba, ele foi perdoado. Deus o livrou da culpa. Salomão, filho daquele casal, foi rei de Israel. E com ele se deu o mesmo, pois no final da sua vida, tendo caído na idolatria, Salomão teve a graça do Senhor de não experimentar nos seus dias a justa punição de Deus por seu pecado. Querido amigo, no período da monarquia dividida, a situação se complicou ainda mais, a tal ponto de Deus levantar nações iníquas e pecadoras para usá-las como instrumentos de punição contra o seu povo. O povo de Deus, junto com seus líderes, ainda se deu ao luxo de desprezar o Senhor que continuou lhes falando, trazendo-os ao arrependimento através das palavras de Joel, por exemplo, de Amós, de Miqueias e do próprio Isaías. Isaías, o nosso personagem, iniciou seu ministério antes da queda de Samaria, em 722. E ele advertiu os reis de Judá a fazerem uma urgente e profunda reforma religiosa. Houve a reforma nos dias de Ezequias, mas sob o reinado de Manassés, logo depois de Ezequias, a idolatria voltou a tomar conta de Judá. E sob esse mau rei, provavelmente, Isaías morreu martirizado. Sob o império, sob o reinado, sob o governo de Manassés, de 696 a 692, em 4 anos, tudo aquilo que Ezequias tinha construído, esse Manassés colocou tudo por terra e matou Isaías. E para completar o quadro histórico, devemos aprender também que depois de Isaías, entre 650 a 600, ainda exerceram seus ministérios de advertência a Judá, os profetas Sofonias, Naum, Abacuque, e já poucos anos antes e no início do exílio, entre 627 e 585, Jeremias exerceu seu ministério em Judá, enfrentando todo tipo de oposição, espancamento e aprisionamento. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 586, Jeremias foi solto, mas preferiu continuar em Jerusalém, desenvolvendo o seu ministério de advertência. Porém, ele foi levado ao Egito por alguns judeus que fugiram de Nabucodonosor. E lá no Egito, Jeremias morreu. Depois, temos ainda o ministério de Ezequiel, que foi um ministério dedicado aos judeus cativos que estavam na Babilônia. Praticamente durante todo o tempo do exílio, Daniel também iniciou o seu ministério e atuou no seu ministério na própria Babilônia. Depois de 70 anos de exílio, onde os judeus experimentaram a disciplina divina, eles reconheceram então a Deus como o único que poderia salvá-los, o único que poderia livrá-los do inimigo. Eles louvaram a Deus. Essas palavras, então, proféticas encontradas nesse capítulo são palavras de gratidão que seriam levadas a Deus depois que ele os livrasse das mãos dos babilônios depois de 70 anos de exílio. Querido amigo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus cheio de graça e misericórdia. Por isso, é possível perceber nesse texto, nesse capítulo tão importante, o seguinte título. Veja só, anote aí: Experimentando o Livramento do Senhor. Experimentando o Livramento do Senhor. Capítulo 27, 1 a 13 de Isaías. E nós podemos recorrer a um dos livros que nós já estudamos para entendermos bem esse clima. No Salmo 66, nós encontramos exatamente esse clima de livramento do Senhor. É interessante percebermos que o autor do Salmo 66 nos convida e convida todos a adorarem o Senhor pelos seus tremendos feitos e pela grandeza do seu poder. O salmista convida todos a examinarem as evidências da grandeza de Deus. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos ele tem feito para com os filhos dos homens. Versículo 5. E entre as obras citadas no Salmo 66, há a salvação dos israelitas no Mar Vermelho, a chegada à Terra Prometida, o domínio de Deus sobre as nações e a proteção divina dada aos fiéis por toda a história do povo de Deus. Então, nesse capítulo 27, o profeta Isaías nos mostra como, posteriormente, o povo de Deus renderia louvores ao Senhor pelas suas maravilhosas ações. Nos dias de hoje, nós também podemos agradecer pelo livramento do pecado, pelas bênçãos recebidas, pela constante proteção divina. Mas a pergunta é, quando foi a última vez que você adorou a Deus porque Ele deixou você passar por alguma aflição? Alguma vez você agradeceu a Deus porque Deus permitiu que você sofresse provações e opressões? Querido amigo, normalmente agradecemos pelas coisas agradáveis e pedimos livramento da dor. Mas devemos agradecer também pelas opressões, pelas dificuldades, pelas provações, porque Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Será que temos motivos de adoração e agradecimento? Querido amigo, com certeza sim. Sabe por quê? Porque no final do versículo 12, Salmo 66, 10 a 12, nós lemos: Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Sim, querido amigo, ao invés de sempre procurarmos escapar do sofrimento, devemos buscar até o verdadeiro livramento que o Senhor nos concede, não fugindo do sofrimento, para aceitarmos ainda mais a nossa comunhão com Ele. E por isso, então, é possível dizer o seguinte, como uma síntese desse capítulo, podemos dizer, todos podemos experimentar o livramento do Senhor, pois Ele é um Deus perdoador. Todos podemos experimentar o livramento do Senhor, pois Ele é um Deus perdoador. Esse, então, é o princípio que norteia o capítulo 27 do livro de Isaías. E nesse texto nós vamos encontrar 5 características desse livramento que o Senhor proporciona a cada um de nós. Em primeiro lugar, o livramento do Senhor se caracteriza por punir o inimigo. Veja o versículo 1. Naquele dia o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Essa, então, é a nossa certeza. O nosso Deus não tem inimigos ou adversários à sua altura. Ele é único e superior a tudo e a todos. Tudo e todos são obras das suas mãos, portanto não há o que temer. Ele enfrenta todos e a todos derrota. Ah, querido amigo, quando nós estamos do seu lado, estamos certos da vitória contra o inimigo. Em segundo lugar, o livramento do Senhor se caracteriza por ser um convite à paz. Veja os versículos 2 a 5, como a palavra de Deus descreve esse convite. Naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera, eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia a dia. Dia e noite eu a protejo para impedir que lhe façam dano. Não estou irado, se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Querido amigo, usando ainda as figuras da parábola da videira que vem lá do capítulo 5, Deus está dizendo simbolicamente que prefere lutar contra os espinheiros e as roseiras bravas, que aqui simbolizam as demais nações, do que lutar contra o seu próprio povo, que por muitas vezes, como nação, se tornou infiel. O nosso Deus é um Deus de paz. O Senhor Jesus nos deixou a sua paz, uma paz que não é igual àquela que o mundo dá. Quando reconhecemos o seu cuidado, a sua proteção, quando reconhecemos que ele, ao invés de estar irado, concede-nos o seu perdão e estende-nos a sua mão, podemos nos refugiar nele. A sua mão é de pacificação. Então podemos usufruir de tudo aquilo que ele nos concede. Em terceiro lugar, o livramento do Senhor se caracteriza pelo restabelecimento do seu povo. Veja o versículo 6. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Certamente aqui o profeta Isaías estava se referindo ao futuro, à época após o exílio, ou ainda à época messiânica, de onde a mensagem transmitida por um descendente de Davi invadiria e encheria a terra de uma mensagem de paz, de amor, a mensagem da salvação divina, trazida pelo Senhor Jesus, encheria e tem enchido a terra com as boas novas do Evangelho. Em quarto lugar, o livramento do Senhor se caracteriza por seu perdão diante do arrependimento. Versículos 7 a 11. Diz assim a palavra: acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento, ele o expulsa como num dia de rajadas de vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será esse o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão de pé. A cidade fortificada, essa está abandonada, desabitada e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham seus ramos. Quando seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Querido amigo, a grande bênção que temos a usufruir é a misericórdia do Senhor. É por causa dela que nós não somos destruídos. Foi o profeta Jeremias que, nesse mesmo contexto do exílio babilônico, animou os judeus trazendo do Senhor a boa notícia de que Deus daria cabo às demais nações, porém não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, mas de todo não te inocentarei. Jeremias 30, versículo 11. Sim, querido amigo, o Senhor é um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo também. Ele levou Judá a experimentar o exílio, mas depois de 70 anos o trouxe de volta. Por isso, em quinto lugar, o livramento do Senhor se caracteriza pela restauração do seu povo. Versículos 12 e 13, e assim estamos terminando o nosso programa. Naquele dia, o Senhor debulhará suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. O nosso Deus é o Deus da segunda vez. O nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus do perdão. Querido amigo, foi o próprio Isaías que disse: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você tem experimentado Deus dessa maneira? Você tem experimentado o cuidado de Deus em perdoar os seus pecados, em mostrar-lhe uma nova oportunidade? Querido amigo, muitas pessoas alegam que a Bíblia tem uma natureza militar, apontando as histórias do Antigo Testamento nas quais Deus mandou Israel destruir as outras nações. A história do Antigo Testamento confirma que Israel, de fato, entrou em guerra contra outras nações. Mas temos que lembrar também que Deus deu mandamentos que não foram cumpridos. Deus usou os israelitas para punir outras nações, da mesma maneira que ele usava as outras nações para punir o seu povo. Muito sofrimento vem da disciplina divina, mas o homem decide se ele vai experimentar a misericórdia ou a ira de Deus. O povo de Israel poderia ter sido ricamente abençoado em toda a sua história se ele, como nação, tivesse seguido os mandamentos do Senhor. A minha oração é que você escolha seguir e cumprir os mandamentos do Senhor para experimentar sempre a sua graça e a sua misericórdia. Qual é a sua escolha? Que o Senhor te abençoe nessa decisão. Um grande abraço e até o próximo programa. Amém.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.